Se tornando uma unidade de negócio de uma empresa, quais são os pontos de atenção que você, enquanto social, enquanto CEO, presta muita atenção? E qual é o planejamento, qual é o framework que você faz dentro da social para isso dar certo?
O processo de full commerce ele é um processo médio, né? Desde a entrada de um processo, a gente inicia fazendo todo o desenho.
Pessoal do Papo de CEO, bem-vindos a mais um episódio e hoje eu estou com Ricardo Onofre, CEO da Social Digital Commerce. Seja muito bem-vindo, Ricardo.
Obrigado, Dario. Obrigado pela oportunidade de estar falando um pouco da minha vida, do sucesso da Social nesses últimos anos aqui no Full Commerce.
Legal. Ricardo, você atua em uma empresa que tá fazendo muito burburinho no mercado, né? Vem fazendo nos últimos anos, principalmente com essa pegada de full commerce. Eu queria que a gente começasse esse podcast explicando o que a Social faz, porque é algo bem específico e bem 360. Então, acho que vale a pena a gente contextualizar o que é esse full commerce que a Social entrega para os clientes.
A Social ela tem quatro hubs, né? O hub digital, onde a gente digitaliza através de plataformas a loja online do cliente. Estruturamos toda a parte de hubs e estruturas junto com os marketplaces e a flagship. Temos um hub de logística, onde nós fazemos o fulfillment, armazenamos os produtos de todos os nossos clientes. Temos um hub internacional, que é o hub de expansão, que a gente hoje tem operações fora do Brasil, América Latina, que está no processo de expansão nesse momento, que depois vai ser tema da nossa conversa aqui, imagino. E temos já operação hoje na Europa, em Lisboa e Estados Unidos. E temos o hub de Marketing Intelligence, que a gente tem uma agência voltada para dados, onde nós buscamos nesse ecossistema ter a melhor performance para que as nossas lojas tenham o melhor desempenho de vendas, fazendo um processo de ponta a ponta até o last mile, entregando no consumidor final.
Muito interessante, principalmente porque hoje o que vocês acabam entregando em termos de serviço é 360, é tudo para uma empresa, né? Então, se a gente está falando de um negócio que quer ir para o mundo digital, que quer trabalhar dentro de e-commerce, vocês atendem de ponta a ponta. Que case é interessante que você poderia explorar aqui com a gente só para poder contextualizar, tangibilizar para quem está escutando a gente?
Tem até um ponto que eu não citei, que a gente também tem um hub hoje de retail, que é trazer o varejo tradicional com lojas conceito, pop-up store, digitalizando os clientes. Um case, por exemplo, da Canon, que é um cliente que está há pouco tempo com a gente, acho que em torno de 6 meses, começamos a operacionalizar, onde nós vendemos toda a parte de tecnologia, impressoras, câmeras digitais, onde essa jornada do cliente entrar dentro da nossa loja online, a gente impulsionar, trazer esse cliente para a loja com uma experiência de entrega personalizada. Então, a gente tem hoje serviços de retiro em 2 horas, através da nossa logística que fica centralizada em São Paulo. Temos entrega personalizada para esses clientes, que tem câmeras de 30, 40 mil reais. Esse é um case específico, assim, um pouco mais tradicional, que seria a venda da loja online com a logística integrada com um serviço diferenciado. E a gente tem um case para colocar o 360 da omnicanalidade, porque todos os nossos clientes hoje na minha operação, dentro das operações da Social, eles são 360, né? A gente, desde montar a loja online, armazenar, fazer todo o processo, inclusive de saque, CX, logística reversa, quando se tem algum problema específico ou uma desistência da compra, nós fazemos toda a tratativa de venda fiscal e entregando esse produto ou recebendo esse produto de volta do consumidor final. Mas a gente também tem um cliente hoje, por exemplo, que é a Shop Vinho, que a gente tem uma omnicanalidade nesse cliente, onde eu cuido da loja, nós temos loja online, loja física, e uma pop-up store que a gente opera para esse cliente, digitalizando todo o processo e entregando para o consumidor também o produto, que é sempre a linha final desse processo, né?
Boa. Como que a Social surgiu no mercado? Como é que vem a história da empresa?
Tá. A Social, na verdade, eu estou 25 anos no mercado, eu venho da área de comércio exterior e eu sempre fiz desenvolvimento de produtos internacionais, que até é um novo hub que a gente deve colocar no ar agora nos próximos meses. A gente era um especialista em desenvolvimento de produtos principalmente na Ásia, na Europa, para algumas marcas aqui no Brasil. E eu sempre tive trade company nos Estados Unidos, em Hong Kong e em Santa Catarina, voltada para alguns benefícios fiscais de ICMS, isenção de IPI também, que nós tínhamos, que hoje não tem mais, o STF teve um outro entendimento da questão do IPI. E foi, a gente vem proveniente dessa área. E a gente já fazia muitos projetos de B2B de forma muito organizada, né? Porque nós tínhamos já a WMS, uma logística integrada em Santa Catarina, onde nós já fazíamos esses projetos entregando para os clientes B2B com uma operação estruturada fiscal que ficava muito mais rentável com os benefícios. Esses mesmos clientes começaram a pedir para que a gente se digitalizasse, que ajudasse eles com o e-commerce. E isso foi de 7 anos para cá. Alguns clientes pediram para que a gente fizesse, a gente olhou para esse mercado e começamos a usar a mesma base de dados que eu já tinha para digitalizar alguns clientes. E as coisas foram tomando uma proporção cada vez maior e a gente chegou onde a gente chegou hoje, né?
Legal. Então, a ideia surge muito com esse teu background logístico e essa sua facilidade de digitalização versus a demanda que o cliente acabou trazendo para vocês, né, de estar dentro desse ambiente digital. Isso foi mais ou menos que ano?
Isso foi 2017.
2017.
Mais ou menos. Na verdade, a social... Eu acho que a gente tem alguns diferenciais no e-commerce que fez com que a gente crescesse bastante. Quem é do mercado de comércio, da área de comércio exterior ou trabalha com trade company sabe o quanto que é importante entender da área tributária, dos benefícios. Sim. E do melhor caminho para poder importar e trazer um produto. Sendo que muitos produtos, inclusive os produtos todos que estão aqui na nossa mesa hoje, são importados. E eu acabei criando muita... eu tenho um conhecimento muito amplo nessa área tributária, de benefícios, e isso eu consegui auxiliar muito bem os nossos clientes, buscando a melhor alternativa tributária, que esse é o primeiro ponto, fazendo compra e venda local, né, que existe esse modelo de negócio no full commerce, mas olhando, às vezes, uma isenção de não pagar um substantivo tributário, ou então um TTD, que é um tratamento tributário diferenciado que a gente tem por um imposto muito específico, porque você paga menos imposto na saída, e nos tornava muito competitivo. Eu acho que esse foi o grande diferencial que fez com que a Social surgisse com tanta força, porque ela tinha um conhecimento mais amplo, que envolvia entender de logística, que era um know-how muito forte que a gente tinha. Sim. Já expedindo milhares de pedidos naquela época no B2B. E aí fizemos algumas adaptações no B2C para que a gente pudesse continuar atendendo bem esse mercado.
E os números da Social pularam vertiginosamente em 2019, né? Vocês tinham aí um transacionado de 70 milhões, foram para 750 milhões. Assim. Foi um crescimento muito astronômico. O que, que você acredita que foi a mudança de chave para você sair de um patamar para um patamar tão elevado em termos de GMV, de movimento transacionado tão grande?
Eu acho que tiveram alguns fatores, né? A Social ela tinha uma estrutura bem montada e um conhecimento muito amplo fiscal e de logística. A gente tinha muito know-how dentro dessa área, que sempre foi um gargalo na área de e-commerce, né? Então, eu me encontrei com pessoas que eram brilhantes, né, para poder me trazer bons resultados de ads, de campanhas, de trazer cliente para poder comprar o produto, mas não tinham tanto conhecimento de como entregar isso em tempo hábil e de forma viável. E isso eu acho que foi um grande diferencial que a Social teve através do conhecimento que nós tínhamos desse mercado. A Social começou a ter um crescimento grande porque nós focamos também muito no middle market, na indústria e no middle. E as grandes empresas, outras empresas focaram em grandes empresas. E é um ecossistema muito pequeno, né? São poucas empresas trabalhando nessa área. A gente focou muito em atendimento, em ter uma personalização no atendimento junto a esses clientes, que é muito necessário. Hoje você tem... quando um cliente passa para você a responsabilidade de vender, fazer as vendas online... Você tem muitas estruturas que você cria dentro da empresa, onde está tudo centralizado num lugar só. Então, você tem que estar muito atento para que você tenha uma entrega viável. E também a Social pegou um boom de mercado, que foi a pandemia.
Sim.
Que, sem dúvida, fez com que a gente se alavancasse bastante. A gente teve junção de algumas empresas, onde a gente acabou se consolidando como a segunda maior empresa de full commerce do Brasil, como a gente está até hoje, com o objetivo de começar a brigar com a primeira nos próximos anos, até pelo crescimento que a gente está tendo. E até assusta um pouco, né? A gente Esse ano, no primeiro trimestre, a gente já está tendo um crescimento muito grande e faz com que a gente sempre tenha que estar buscando investimento, ampliação, e a gente está bem ainda surfando essa onda de crescimento por conseguir hoje solidificar o nosso nome perante aos próprios clientes, né? Hoje os clientes são os nossos maiores indicadores de negócio,
claro,
pelo serviço bem prestado que a gente vem tendo nos últimos 2-3 anos. Né?
E uma dúvida que acaba surgindo quando você fala de 360. Assim como vocês, fazendo uma analogia, a Hyper, a gente também tenta ser bem 360 em projetos. Tem pontos positivos e dificuldades, vamos chamar assim, de ser 360. Pontos positivos porque você consegue realmente suprir o teu cliente de todas as formas que ele efetivamente necessita, né? E as dificuldades é que você realmente tem muitos pratos para girar. No seu caso, você tem uma logística muito pesada, porque você não só faz a dinâmica de agente, né? Você tem o espaço, né? Você aloca produtos para o cliente. Então, você cuida efetivamente da logística. Você é o estoque do cara, né? Eu diria mais, né? Você vira uma unidade de negócios da empresa.
Exato.
Né? Como é que é essa dinâmica e quais são as dificuldades e vou até reformular minha pergunta. Se tornando uma unidade de negócio de uma empresa, quais são os pontos de atenção que você, enquanto social, enquanto CEO, presta muita atenção? E qual é o planejamento, qual é o framework que você faz dentro da social para isso dar certo?
O processo de full commerce ele é um processo médio, né? Desde a entrada de um processo, a gente inicia fazendo todo o desenho nos workshops que nós montamos junto às marcas, para montar esse processo de forma bem organizada. Como você falou, é uma unidade de negócio, automaticamente o cara passa tudo para você fazer e ele Sim. fica numa expectativa de ter bons resultados. Existe sempre uma expectativa da marca, né, na digitalização do que ele busca. E a social, junto com a marca, a gente faz um desenho anual de quais os objetivos que a gente entende que é possível traçar de acordo com investimento, produto, disponibilidade. E, sem dúvida, isso é muito bem desenhado. Nos workshops iniciais, antes, até 3 a 4 meses, é o processo médio de uma entrada de uma marca numa empresa de full commerce. Entra a entrada do contrato e você entregar a operação 100% funcionando. E na logística, na verdade, a social tem acho que um fator que é positivo. A gente sempre se preparou de ter excedente na logística, sempre ter um espaço para a entrada de novos clientes, até com o crescimento que a gente vinha tendo. E com o investidor que entrou na nossa empresa há 2 anos, a gente fez um desenho para sempre ter esse excedente e estar pronto para receber novas marcas. Né? E fez com que a gente crescesse muito rápido e estando preparado. Mas o desafio é a personalização que você tem de cada marca. Cada marca tem uma necessidade, cada marca tem um formato de uma embalagem, de um produto. Mas a gente faz isso muito a 4 mãos. Tem clientes que ajudam a desenhar dentro do nosso armazém como que eles gostariam de colocar a marca. E tem as questões de ego. Um quer uma bandeirinha assim, uma cor. Quer um espaço onde você vai fazer as armazenagens e os bins num formato muito específico. E a gente hoje consegue fazer isso alinhado ao cliente, às expectativas que eles têm de armazenagem, para que a gente possa buscar todos os nossos objetivos. Mas acho que o grande desafio hoje é você conseguir trabalhar antes, isso de forma muito organizada, através dos nossos PMOs, que fazem um excelente trabalho na empresa, no sentido de organizar muitos workshops e criar todos os processos, normalmente 3 meses antes. E aí a gente consegue fazer uma boa execução e entregar nos prazos que foram determinados, sem ter nenhuma surpresa.
Você me citou PMOs e workshops. Me explica um pouquinho como é que é esse processo de implementação, o que você faz na prática assim que o cliente entende que ele vai ter a social como player da parte de e-commerce dele.
Hoje, né, o processo acaba vindo da captação dos leads e fechamento através da área comercial, através de feiras Sim. e também de algumas ações. Depois isso automaticamente no fechamento do negócio vai para o nosso jurídico, que aí é um processo de troca ali para buscar o melhor contrato que agrade as duas pontas.
Claro.
E a partir desse momento automaticamente são marcados alguns workshops. Então, acho que o pessoal tem que entender, né, os clientes que quando estão entrando nas indústrias e outros parceiros que buscam o full commerce, que é uma unidade de negócio que vão ter todas as funções que tem na sua própria empresa. Então, tem a área fiscal, área tributária, tem financeiro, tem a logística. Então, a gente tem workshop de todas essas áreas, né? Área de marketing, como que eu vou fazer a prestação de contas e o repasse dos recursos, área de logística, como que o cliente quer, como que eu vou integrar isso dentro do WMS da empresa, qual vai ser o tempo de expedição, os SLAs, todos são pré-estabelecidos em contrato e o workshop ele é feito por área, né? Então a gente tem gestores de cada área, da área jurídica, da área financeira, fiscal, contábil, logística, da área de CX, que é o SAC. Então, esses workshops todos são orquestrados pelo PMO, que existe um gerente de projeto que fica responsável até a entrega final. Depois, passado todos esses workshops, paralelamente vão tendo alguns processos de execução, com a área de tecnologia também, que vai ter um responsável pela implementação de marketplace, pela implementação da loja online do flagship. Então, muitas vezes a gente abre 10, 12 frentes de workshop, para que esteja muito claro e organizado qual que é o papel de cada um. E aí a marca vai trocando com a gente informações de descrição, fotos, necessidades, planejamento, para a gente poder executar durante o ano fiscal que foi acordado com a Social.
E você me citou a figura do PMO. Você acaba tendo essa figura porque seu processo, acredito eu, é extremamente consultivo, né? Apesar de você ter, talvez, algumas guidelines, você tem que ter adaptação para cada cliente.
Exatamente. O ponto do PMO a gente tem alguns PMOs, inclusive, porque é muito personalizado. E até assim, começa pelo contrato. A gente nunca teve um contrato assinado na empresa que fosse o mesmo de outro cliente. Cada cliente altera alguma coisa, ou tem uma necessidade específica, e isso automaticamente reflete no PMO, nos projetos e nos workshops, que são todos personalizados.
Caramba, trabalho, hein?
É bem trabalhoso.
E quando a gente vai pensar em termos de modelo de negócio da Social, quando um cliente vai contratar vocês, o que ele contrata efetivamente em termos de negociação? Vou exemplificar mais onde eu quero chegar. Vocês trabalham através de SussexFee, vocês são contratados como uma BU e aí existe o pagamento de uma BU, existe um orçamento que ele põe lá, ou todo negócio tem que vir com a contratação do FII mais um orçamento para gastos inerentes à operação. Como é que funciona essa contratação? O que ele leva assim, e o que ele paga, na real?
A receita sempre é proveniente, o principal é a SussexFee, né? Mas depende dos contratos, você tem às vezes um mínimo garantido, porque tem muito espaço de logística, que hoje é muito caro no Brasil, que você ocupa. A gente sempre tenta trabalhar com o estoque o mínimo possível do cliente, tendo bastante giro, né? Porque o e-commerce tem que ter giro. O nosso propósito é ganhar em cima de vendas digitais. Nós somos um vendedor digital. Eu acho que tem dois pontos que são importantes. O ponto principal, quando uma indústria ou um cliente terceiriza esse processo com o full commerce, é que a gente tem muita escala, né? Como os nossos volumes são muito grandes, eu consigo negociar muito bem no meio de pagamento, na plataforma, eu tenho um custo de logística também viável, eu negocio muito bem transporte, eu chego a comprar 2, 3 milhões de transportes anuais já negociados no começo do ano. Então, a gente consegue ter muita competitividade. Então, esse percentual do SussexFee, ele se torna viável. E o outro ponto que, sem dúvida, é importante é o quanto que a gente virou um especialista em venda digital, que muitas vezes dentro de uma indústria que está focada no B2B ou em outras operações, é difícil ela conseguir dentro das mesmas estruturas ter equipes que pensem uma para o consumidor e a outra para o trade marketing. Então a gente acaba se tornando um especialista digital e tendo muito mais resultado do que se tivesse dentro de casa.
Então o teu modelo é SussexFee com o mínimo garantido e você consegue trabalhar todas essas frentes que o e-commerce necessita. Como que hoje você vê o teu cliente ideal? Quem é o cara que te contrata? É uma enterprise? É middle marketing? Quem é?
A Social, como eu te falei, a gente começou muito, muito focado no middle marketing, né? Que era um mercado que não era trabalhado. A gente se consolidou como talvez a principal empresa hoje, acredito, de vendas no middle marketing. Mas a Social tomou proporções de tamanho que acabei de citar uma grande empresa como a Canon, que nós começamos a fechar alguns contratos de um ano e meio para cá, de grandes empresas hoje, de grandes multinacionais, empresas que faturam bilhões, que também nos contratam. Então, hoje, a gente tem tanto clientes de middle, como nós temos grandes empresas que buscam essa solução da social, porque a gente consegue ser muito mais eficiente do que eles dentro da própria operação, né?
E você citou, inclusive, que vocês pensam muito em expansão internacional. Como é que está isso dentro do teu roadmap e o que vocês já estão fazendo?
Na verdade, assim, nós sabemos que tem muito que crescer aqui dentro do Brasil. O mercado digital ainda, principalmente na indústria, é muito pouco digitalizado. Então, tem bastante oportunidade para todas as empresas de full commerce no Brasil. O que acaba acontecendo quando nós fechamos algumas operações, quando você é bem sucedido aqui no Brasil, principalmente as multinacionais, eles pedem para que a gente faça operações em outros países. Então, por exemplo, eu tenho duas ou três contas que entraram recentemente que me pediram para entrar no México, Colômbia e Chile. Então, a gente é meio que empurrado a uma expansão mais dedicada para esse processo de atender essas contas específicas. O que a gente tinha feito inicialmente, isso já vai para 2 anos, que nós saímos na frente, foi montar uma operação de full commerce na Europa e fazendo operações de Lisboa e fazendo cross-border para as marcas, porque lá é um pouco mais equilibrado, né, as questões de frete e custos, para toda a Europa. Então, hoje eu tenho operações de marcas que eu levo do Brasil para a Europa, para Lisboa, faço toda a parte também de armazenagem, no mesmo formato que eu tenho de full commerce aqui, e vendo para toda a Europa. E nós temos também a operação nos Estados Unidos, que algumas marcas pediram para subir em marketplace. Então, nós subimos hoje em alguns marketplaces nos Estados Unidos, nossa operação, que hoje estava em Miami, foi para Orlando e está voltando para Miami agora. Essa nossa operação, que está indo super bem lá também, vendendo em marketplaces. Então, a gente foi de forma proposital para a Europa por uma oportunidade, que automaticamente alguns clientes pediram para que a gente fosse para os Estados Unidos e também para a América do Sul, em alguns países que eu citei. Então, é uma política de expansão, mas vinculada já a clientes que vão poder sustentar essas operações nesses países específicos que eu citei.
Que é a melhor forma de crescimento.
Exatamente.
Né? É um crescimento sustentável. E falando sobre tecnologia, né? Hoje, tecnologia é a espinha dorsal da social, né? Não tem como vocês operarem sem tecnologia embarcada. O que que vocês estão fazendo hoje em termos de investimento em tecnologias? O que que a gente pode esperar da social em novas features para o mercado?
No ano passado, a social, nos últimos dois anos mais ou menos, a social investiu muito em BI. Né? A gente focou muito em marketing inteligência, a gente olhou muito para dados, porque são os dados que sempre nos ajudariam a trazer os melhores resultados hoje dentro das flagships que nós operamos. Nós temos uma área de tecnologia hoje, onde a gente tem todo. Nós trabalhamos hoje com algumas plataformas, nós somos agnósticos, trabalhamos com plataformas de mercado, onde nós programamos todas as nossas lojas. Temos alguns hubs parceiros também. E a social tem alguns desenvolvimentos, principalmente com IA, que a gente focou bastante para poder acelerar os nossos processos. A gente investiu bastante em IA esse ano. Foi do ano passado para cá, de junho para cá, a gente começamos algumas coisas em ambiente de teste e seguimos nessa linha. A social, ela tem algumas plataformas que nós trabalhamos. A gente tem uma negociação com uma plataforma para poder entrar para dentro da social hoje com uma plataforma proprietária. Para projetos de B2B, que deve acontecer isso nos próximos meses. E o foco é a gente hoje ter uma plataforma no SaaS que funcione bem e que atenda bem esse mercado de B2B, que é o foco que a gente está dando agora para esse próximo ano fiscal. Né?
E hoje a social tem um plano de crescer, dobrar o tamanho aí, né? Quais são as avenidas de crescimento que você vê para a social para chegar nesse resultado?
Acho que o principal, a social, o full commerce, ele requer muito caixa, né? Porque todas as vezes que você fecha um cliente, como eu te falei, você tem um projeto que você coloca no ar 4 meses, você tem que alocar muitos recursos em logística, que envolve toda a estrutura logística, porta-pallet, entre tantas outras coisas, equipamentos, equipe. Como você também tem que ter um back muito bem montado, a área de tecnologia tem que estar preparada para preparar isso. Então, o grande desafio, sem dúvida, é caixa. A Social vem se preparando para uma rodada grande de uma nova captação para o próximo semestre, que a gente deve anunciar agora no próximo semestre, para continuar essa política de expansão. Apesar da gente estar comemorando aí agora o break-even, né, nesse ano, a gente conseguiu break-vai e foi muito importante a gente conseguir chegar nesse momento. De muito trabalho, de muito crescimento. Então, todas as vezes que a gente entrava em break-even, a gente fechava muitas contas, tínhamos que fazer novos investimentos. Mas a gente conseguiu, mesmo com os novos investimentos, agora começar a ter um break-even. E a gente vem comemorando isso a partir de agora de março, principalmente. Foi o mês que a gente conseguiu entrar no azul e utilizar os próprios recursos e mais essa nova rodada para uma política de expansão, não só na América Latina, como no Brasil também, que algumas estratégias novas que a gente está criando para continuar atendendo bem o mercado brasileiro, né?
Parabéns, primeiro, né? Que bom que vocês têm conseguido ter um crescimento sustentável e bem direcionado, que break-evaram. Falando sobre investimentos, como é que foram as últimas rodadas e o que vocês já captaram? Como é que estão hoje os números da Social?
A gente teve uma... Nós tivemos uma rodada há 2 anos atrás, foi a única rodada que a Social teve. A Social já, nessa primeira rodada que nós fizemos, nós já estávamos de um tamanho até que significativo. Isso foi bom para nós também, que valorizou muito esse cheque. Nós tivemos um sócio que entrou, que na verdade é uma family office, que entrou com essa captação com a Social. E por um equity de 15%. Ainda hoje a gente tem um grande percentual da empresa. Nós somos
ótimo
em 3 sócios. E agora, nessa segunda rodada, que a gente vai para uma rodada com cheque muito maior para conseguir ter essa política de expansão e o fôlego que a gente precisa para atingir esses objetivos que são bem ousados nos próximos 2-3 anos, que a gente tem o objetivo de chegar, pelo menos em GMV, em torno de 6 bilhões a gente tem como alvo, né, nos próximos 3 anos.
E de faturamento geral, quanto isso daria?
Para 6 bilhões, faturamento em torno de 700, 800 milhões.
Ah, foi o que eu imaginei. E hoje, quantas pessoas tem na Social já?
A Social já agora, nesses novos clientes que entraram, porque nós temos assim isso é muito rápido, né? Se você olhar dentro do LinkedIn da Social, nós temos crescimentos assim absurdos, né, de um mês para o outro, porque a gente sempre está contratando, e acho que nos últimos 2 anos a gente contrata quase todos os meses. Para você ter uma ideia, eu estou com 215 vagas em aberto agora no processo de contratação.
Jesus.
Já estão em torno de 600 funcionários, mas a gente deve chegar até o final do ano em torno de 1.000 colaboradores, né? No ritmo que a gente está indo. À medida que você fecha essas contas, a gente aloca muita gente de CX, SAC, onde aumenta muito, e também no pessoal de operação, que é necessário, apesar de ter lá bastante automatização, mas a gente precisa de muita gente ainda pelo fracionado do e-commerce.
Bastante gente, hein, Ricardo?
Bastante gente.
Bastante gente. Como é que você vê a sua gestão relacionada a pessoas, processos, a operação como um todo, num crescimento tão acelerado? O que você mais se preocupa em gerir nesse momento de crescimento tão, tão alavancado?
Eu acho... muitas vezes fazer o simples, né, é o que faz você se tornar uma grande empresa. Tem muita gente que me pergunta como que a gente conseguiu crescer tanto, o que a gente fez. Eu não acho que a gente foi brilhante. A gente tem uma cultura na Social, que foi algo que eu sempre trabalhei. Hoje o RH é ligado a mim. Eu nunca abri mão até de qualquer demissão de um funcionário sequer sem entender o porquê, o que a gente pudesse fazer para poder recuperar. Então, nós temos hoje bons benefícios, a gente criou uma cultura muito bacana. Somos uma empresa que não trabalhamos home office. Hoje temos um sistema híbrido com 1 dia somente. E a gente conseguiu convencer essa equipe de estar trabalhando presencialmente. Fez com que a gente criasse também uma cultura bacana. As pessoas gostam de trabalhar na Social. Nosso turnover é muito baixo. É praticamente inexistente hoje, mas é muito da cultura, sabe? Da cultura do respeito, da diversidade que a gente tem de fato. Não de algo para poder colocar para as pessoas verem, né? Isso é uma coisa muito real dentro da nossa empresa. E eu acho que isso reflete muito no atendimento ao cliente, né? Hoje, como eu te falei, como eu tenho lá vários pratos que a gente tem que movimentar, como você citou no início, a gente tem que ter gente muito dedicada, muito focada, ajudando a rodar todos esses pratos sem deixar nada cair. E eu acho que esse é um grande diferencial que a Social teve hoje, principalmente na questão cultural, de ter pessoas que gostam de trabalhar com a gente, que são bem remuneradas, que têm bons benefícios. E a gente hoje tem bons índices de NPS pelo que a gente criou de cultura, principalmente.
Boa. Vocês hoje têm como principal canal de aquisição desse tipo de cliente o quê? É, são feiras, eventos, prospecção direta? Como é que é teu time comercial? Só para entender hoje como é que funciona um crescimento de uma empresa como a de vocês, que vende um projeto muito grande, né? O projeto ele não é pequeno. Então, eu acredito que tua estrutura comercial, tua estrutura de vendas também é algo bom de ser analisado.
Sim. Hoje nós temos uma estrutura comercial que não é tão grande, é uma estrutura comercial que nós temos uma área de growth, que é um diferencial que a gente tem no mercado de full commerce. Todo cliente que entra, nós não colocamos, nós temos uma área de CS que faz o atendimento na área de customer success, né, para o acompanhamento da gestão dos projetos e do que está andando, mas a gente tem uma área de growth que acompanha o cliente, que são pessoas bem preparadas, que estão muito próximas do cliente, entendendo as necessidades, acompanhando, oferecendo novos produtos e serviços. E temos uma área de hunter, onde nós temos um CSO hoje que cuida de toda essa área comercial. E essa área de hunter ela faz a captação principalmente através das feiras. E hoje a social ficou muito conhecida no mercado de full commerce.
Sim.
E a gente hoje tem um índice muito alto de indicação de clientes. E clientes que nos procuram hoje diretamente no site ou ligando ou buscando o nosso contato por alguma indicação. Então, assim, a gente hoje tem uma tranquilidade hoje na captação de leads que a gente conseguiu alcançar. Mas nós somos mantenedores da e-commerce Brasil, trabalhamos, participamos do evento da VTEX Brasil, da VTEX, por exemplo, VTEX Day, que também é uma plataforma que a gente trabalha e captamos muitos clientes lá. Mas a gente vive esse momento bom de ser a empresa que tem o melhor full commerce, como alguns falam, né, no atendimento, e a gente acabou sendo indicado por muitas empresas. Lógico que a gente não é a perfeição, mas a gente trabalha muito para atender bem os nossos clientes, entendendo tudo que está acontecendo ali com a conta desse cliente no dia a dia.
Boa. Ricardo, chegando a 1.000 pessoas no final do ano e sabendo que uma empresa é feita de pessoas, qual o maior desafio de liderar tanta gente?
Eu acho que o maior desafio é manter a cultura. É a maior preocupação que eu tenho, que eu acho que foi o diferencial que a Social teve nesses anos, das pessoas assim, brigarem pelo cliente, querendo atender bem, querendo entregar o que é, sim, correto. E eu acho que também isso é top-down, muito do CEO, né? De como que ele se posiciona, como é que são os pensamentos dele junto aos colaboradores, junto aos clientes, junto ao compromisso de entregar aquilo que foi combinado. E eu acho que isso a gente conseguiu criar uma cultura bacana e para passar isso para os nossos funcionários. E eu acho que o maior desafio é trazer hoje gestores. A Social, nós éramos pequenos, e aí começamos, hoje nós temos vários C-levels, diretores, gerentes. E a gente vem fazendo um trabalho muito forte dentro da empresa, uma preocupação de como que eles vão trabalhar junto com essas equipes, com treinamento, vários treinamentos de assédio moral, assédio sexual, postura. A gente tomou muito cuidado, a gente leva muito a sério e de como que esse pessoal vai lidar com as equipes no dia a dia, até seguindo a cultura que a empresa tem da gente trazer essas pessoas e ajudar essas pessoas para que elas estejam bem. E isso automaticamente o resultado aumenta, como aumentou muito o resultado da Social. E a gente não fez isso somente para aumentar o resultado. Eu acho que é o papel das empresas, do CEO. Existe um papel social de ajudar os seus colaboradores, seus funcionários a estarem bem, né, com a saúde mental boa. Hoje a gente vê um índice enorme das empresas com dificuldade dos funcionários com a saúde mental. A gente tem que, sim, se preocupar com isso. A Social, inclusive, agora a gente está num processo que a gente está implementando nós temos uma área de psicologia interna na empresa só para poder atender, orientar e dar suporte aos nossos, não diagnosticar,
sim,
mas para poder ajudar os nossos colaboradores para que eles estejam bem mentalmente, para que eles possam estar felizes fazendo o que eles estão fazendo ou então ajudar eles a entender o porquê que algo está de errado na cabeça deles. Então a gente tem essa preocupação e vem implementando isso. Já está em processo, tem até uma área que a gente alocou para que essas pessoas possam ser atendidas por esses psicólogos.
Né? Nossa, que legal, cara. Muito legal a iniciativa. Normalmente a gente vê muitas empresas já se preocupando com isso, mas não nesse nível, né? De ter ali na empresa uma área para isso. Pô, legal. Exato. Parabéns.
Obrigado.
Ainda dentro do mundo de e-commerce, o que você vê em termos de perspectiva Brasil desse segmento, desse varejo digital? O que a gente pode esperar para o Brasil nos próximos anos em termos de tendência, em termos de crescimento? O que você está enxergando aí que a gente pode absorver?
A gente tem uma preocupação, né? E eu, como CEO da Social, a gente sempre tem que estar buscando novas alternativas de reinventar o seu próprio negócio, buscar outros caminhos para monetizar, que é um processo que a gente tem várias estratégias sendo traçadas para isso, para esse ano. E a gente vê as movimentações que tiveram, né, das empresas de tech, que tiveram muita dificuldade, e muitas delas são alguns varejistas, que tiveram dificuldade de manter essas estruturas enormes, que se houve o boom, né? Eu acho que quando a gente, depois da pandemia, muitas empresas fizeram muitos investimentos imaginando que isso fosse ser contínuo, né? E o mercado se estabeleceu, eu acho que um tomou o mercado do outro, e eu acho que a gente entra no momento agora de um equilíbrio dos marketplaces. Acredito que a mudança na captação de ads, principalmente, modificou muito o mercado. Então eu tenho certeza que hoje os marketplaces vão se tornar o principal canal e vão ter alguns nichos de flagship, mas eu acho que a gente tem que buscar alternativas de vendas, às vezes as vendas convencionais, né? A Social, quando ela começou a trabalhar retail, que é montar loja conceito, pop-up store, a gente faz eventos para os clientes, a gente já vinha olhando para esse viés de buscar uma alternativa. Outra alternativa que a gente também vem desenhando com parceiro é fazer vendas direta. Voltar para os mercados convencionais, mas usando a digitalização a favor. Então, eu acredito que a necessidade que a gente tem é de buscar alternativas hoje de vendas de outros canais de vendas que não sejam os canais que a gente já está acostumado, né? Hoje você tem as flagships, você tem os marketplaces, todo mundo começa a disputar o mesmo local e poucos estão ganhando com isso, né? As margens vão ficando um pouco mais apertadas, as ferramentas são caras para que você mantenha isso de pé. E a Social, como full commerce, ela vem buscando entregar outras alternativas de venda que não sejam somente a alternativa convencional. Eu acho que por isso que a gente focou muito nessa parte de retail, trouxe gente especializada para que a gente possa dar uma alternativa de montar uma pop-up store de um cliente no lançamento de produto num shopping e a gente digitalizar as experiências e trazer esse cara para o digital, não olhando só a omnicanalidade, mas olhando o comportamento, entendendo o que aquela pessoa busca, para a gente conseguir estar muito mais próximo do cliente entregando serviços distintos. Como uma venda direta, hoje podendo vender produtos de outlet, hoje que as marcas não querem brigar muitas vezes quando ela está numa flagship. E a gente já tem alguns projetos assim hoje rodando que está indo muito bem, que a gente pode vir a expandir também com isso nos próximos meses, né?
Interessante você citar esse exemplo, porque no final você busca ser um braço de omnicanalidade, como você mesmo disse, para a empresa. Não só um e-commerce, um full commerce. Na verdade, é comércio mesmo, né? Como a palavra traduzida pode ser feita. É ser um braço para fazer com que o cliente navegue e tenha uma experiência de compra mais interessante. Você já vem olhando para questões offline neste atual momento?
Exato. Eu sempre fui da área comercial, muitos anos atrás, né? E a gente acaba sempre vendendo alguma coisa, né, na vida. E eu conheço o mercado tradicional, né? O mercado tradicional de vendas convencionais do varejo, que você oferece um produto B2B. E eu venho trabalhando muito com as empresas e a gente olhando para o mercado offline para a gente poder trazer como é que a gente vende hoje no offline. Como é que a gente digitaliza esse offline sem perder as características. Então, a gente vem criando estratégias com algumas indústrias, buscando alguns caminhos, que são caminhos convencionais de venda, mas de alguma forma que a gente possa digitalizar, trabalhar esses dados para que eles possam também vir para o digital. Mas a gente não pode abrir mão do offline. A gente tem que buscar alternativas do offline tradicional, que pode ser uma venda direta, pode ser uma loja de rua, pode ser uma pop-up store, pode ser um evento específico. Nós temos uma empresa de vinho, por exemplo, que nós fizemos alguns eventos em hotéis que nós convidamos nas 50, 60 clientes nível A, que a gente fez uma degustação com um jantar especial, com uma pessoa famosa lá que cozinhou para eles. Trouxemos lá o enólogo que assina o vinho e foi um sucesso e a gente conseguiu vender mais do que a gente venderia numa loja um mês inteiro num evento de 2 horas. Então esse é um dos exemplos de coisas distintas que você pode fazer com um produto para a gente fazer algumas experiências, algumas que estão dando certo a gente replica para outros clientes e outras a gente inviabiliza, né?
E aí você atua quase como um braço de marketing também da empresa, né? Porque, enfim, você vira omnicanalidade total, né?
Exato. Uma parte do marketing que usa o trade, eles vão fazer alguns eventos, depois transportar o produto, armazenar num hotel que vai fazer um lançamento. Eu vou lá e monto uma loja onde ele quiser. Pode ser uma loja volante, pode ser uma loja fixa. E eu faço toda a parte de tecnologia para entregar a solução de vendas, transportando o produto até o cliente. Então, a gente acaba sendo uma extensão da área de marketing. A área de marketing começa a olhar a social como uma empresa que pode trabalhar o trade marketing, que pode trabalhar uma loja, conceito, uma pop-up store, pode cuidar de um evento. Então, isso, sem dúvida, a gente já vem fazendo vários eventos. A gente tem projetos bem legais aí que a gente vai colocar no ar, que os clientes vão ficar sabendo sobre os projetos que deram certo, como que caminharam, e a gente sempre vai estar expondo isso para todos.
Ricardo, deixa eu te perguntar uma coisa que eu faço essa pergunta, inclusive, para alguns donos de negócio e sempre mexe muito com a cabeça. Tem uma pessoa no Brasil chamada Flávio Augusto, que fala que a empresa só pode ter três caminhos, né? Que é ser sucedida, ser vendida ou ser falida. levando em consideração que a gente nunca quer terceira, né? A gente não monta negócios para isso. Pensando em social, você já tem uma visão clara do que você quer para o negócio? É venda, é sucessão, é perpetuidade do negócio? Onde a social tem como objetivo de longuíssimo prazo?
Óbvio que quando nós montamos a social, nós não somos o empresários que... Eu tenho um sócio, né, que é o Diogo, que montou a social junto comigo, nós somos os fundadores da empresa. Quando nós montamos a empresa, nós montamos uma empresa para poder fazer ela seguir, pensando talvez até numa sucessão ou algo assim. Não imaginávamos o tamanho que nós íamos ficar num tempo tão curto, porque a social cresceu muito, sem dúvida, foram os últimos 3 anos. Que ela quase aumentou 5-6 vezes o tamanho. Então, a gente tinha traçado como montar uma empresa e entender esse ecossistema e seguir em frente. As coisas foram tomando uma proporção. A Socha já teve algumas propostas de compra já 2 anos atrás. E, nesse momento, a Socha vem crescendo muito, vem se valorizando muito, tendo um valuation cada vez maior, estando muito bem posicionada hoje dentro do mercado de full commerce. E, sem dúvida, a gente entende que o caminho natural da nossa empresa hoje é ter uma aquisição, ser vendida. E, dependendo desse caminho, caminhando até para um IPO, dependendo de como as coisas vão se conduzir nos próximos 2 anos. Né? Certo. Não é que a gente está hoje, literalmente, estamos à venda, mas a gente sempre tem procura, sempre tem gente buscando se aproximar, entender em que momento a social está. Mas a social, sem dúvida, eu acredito que o caminho natural tem uma tendência de ter talvez um sócio estratégico, alguma coisa assim, ser vendida para esse sócio estratégico.
Legal. Isso é muito legal você abordar conosco, porque vejo muitas empresas, e a gente tem muitos empresários que podem estar escutando a gente, que não conseguem ter essa visualização. E é bom ver o nível de maturidade que você acaba trazendo aqui para a conversa sobre os caminhos da empresa. E esse foco, é claro que muitas vezes no início é muito difícil de ser definido, mas em algum momento da jornada ele precisa ser dito e visualizado. Então é muito bom você trazer isso. Entendendo esse caminho que você busca, você, no seu negócio, você faz movimentos para que isso aconteça ou... Cara, isso não é um objetivo que eu ainda passo para a empresa. Vou até melhorar minha pergunta. Quando você olha em termos de objetivos estratégicos, o objetivo geral é venda já? Ou não, o objetivo hoje que a gente passa em termos de OKR é crescimento e todos os KPIs são indicados para isso? Porque a gente sabe que quando a gente está no momento de venda e você já tem tamanho para isso, os KPIs são diferentes dos KPIs quando a gente está crescendo negócio, né? Os KPIs de crescimento para venda são diferentes dos KPIs de crescimento para crescer o negócio, né? Para rentabilidade. Hoje, em qual momento você está e como é que você lida com isso dentro do negócio?
Nesses 2 anos, né, foi quando até eu busquei um sócio. Nós não tínhamos nenhum pitch deck montado. A gente não tinha nada e foi numa conversa, né, que a gente teve essa pessoa que entrou, que foi muito bom para nós. nessa alavancagem que a gente teve. A gente achou o sócio certo no momento certo, as coisas caminharam muito bem. Mas a Social começou a se preparar, a gente começou a se preparar ali, né? A gente virou uma empresa de capital, uma SA de capital fechado, que hoje é Social SA. A gente teve a primeira auditoria da Deloitte, a gente já começou a ser auditado. A gente internalizou, a gente já tinha uma boa parte internalizada, a contabilidade, fiscal, eu tenho tudo interno hoje, até porque a gente tem um certo domínio. A nossa empresa é muito organizada contabilmente, então é uma empresa hoje que está muito bem organizada, isso é bom hoje, pensando já no futuro. Então a gente veio se preparando, né, com a questão societária, com as organizações que a gente teve de fluxo interno, com o conselho que a gente tem hoje, que nos ajuda também, está bem organizado para poder preparar. Eu acho que vai ser um caminho natural. Eu acho que a gente está preparado, sem dúvida, hoje para uma captação ou para uma venda, até para o tamanho que a gente tomou, Dario. A gente vai tomando um tamanho, a gente não para de crescer, e você vai começando cada vez a tomar mais risco, até pela proporção do seu negócio. Sim. Então, muitas vezes, ter um sócio onde não só venha com dinheiro, mas venha com know-how, venha com outros caminhos, com outra visão, isso pode agregar muito para o nosso negócio, né? Então, eu acho que assim, tanto eu como meu sócio, eu não tenho esse ego, né, de que vai acontecer comigo agora. Nós não tivemos hoje nenhuma saída, não tivemos nenhum cheque de saída ainda. Uhum. Eu sempre brinco com o Diogo, falo, a gente ainda continua dono pobre de empresa rica, mas a gente vai mudar essa história. Mas acho que a gente tem um momento. Eu acho que esse final de ano para o próximo ano é um momento muito importante para a Social, que a gente pode estar aberto hoje, mas tudo vai depender de quem é o sócio estratégico ou de quem que quer colocar esse cheque na mesa para que a gente faça essa nova... A gente tem uma intenção de fazer uma nova captação no próximo semestre, a gente está se preparando para isso. Nós temos hoje um advisor que cuida da nossa conta, então a gente está preparado, sim, com a empresa que está nos auxiliando e discutindo até quais são as teses, o que a gente tem diferencial hoje da concorrência, que a gente é bem diferente do meu concorrente hoje. Qual o foco que a Social trouxe para o negócio? A gente trouxe o foco de EBITDA, a gente nunca olhou o fator multiplicador. E isso já há 2 anos a gente vem trabalhando isso. Por isso que a gente está tendo resultado agora. Senão talvez isso fosse alongado, né? Olhar só em multiplicação sem olhar lucratividade. Então eu acho que a gente está muito bem organizado, preparado. Tem muitas coisas ainda para corrigir, melhorar. Para que a gente tenha essa captação inicial, seja através de um VC ou qualquer outro caminho, e por uma possível venda parcial, total. Então, tudo vai depender do que vai acontecer nesse próximo ano e meio, que a gente está em processo de expansão. E vai depender de quem é o parceiro e do que vai ser essa proposta. Né?
Boa. Mas o interessante é que você já mostra que vocês estão em expansão, mas já existem esses roadmaps, esses KPIs para se preparar para isso. Ricardo, chegando no final aqui do nosso papo, tá muito legal. Eu sempre termino aqui pedindo para o convidado dar uma dica para o pessoal que está atrás aqui das câmeras, das gravações. E a dica que eu queria pedir para você é, para empresas que estão querendo entrar no e-commerce de uma forma muito mais interessante, ou empresas que já estão no e-commerce, mas que precisam de fato alavancar os resultados, que dica você, Ricardo, especialista, que já faz isso para diversas empresas aí de renome, você poderia dar para essa pessoa que está escutando a gente?
Tem muita gente que sempre me pergunta, né? Principalmente as pessoas mais jovens que estão empreendendo, que estão na área de e-commerce, tecnologia, qual é a dica, né? O que a gente fez para poder crescer. Eu acredito muito que é a resiliência. É uma palavra comum, mas é uma realidade, né? A gente sempre trabalhou muito, nunca desistiu, nunca ficou ouvindo história. Eu sempre fui muito focado. A Social, para vocês terem uma ideia, acho que de um ano para cá que a gente começou a aparecer num podcast tão importante quanto o de vocês, a gente não é que não tinha oportunidade, mas a gente focou muito em trabalhar o nosso negócio. Eu acho que isso que é a grande diferença. A diferença é o foco que você dá para o teu negócio, o quanto você se dedica. E eu acho que não tem uma fórmula mágica. O e-commerce, ele tem muitas oportunidades. Eu acho que tem muitas empresas hoje que trabalham mal o e-commerce, não se aprofundam em determinados assuntos. Você tem hoje agências e agências. A gente procura ter a excelência naquilo que a gente entrega. E assim, eu acho que o conselho, o principal, a gente ainda acaba buscando as melhores alternativas entre erros e acertos, mas é sempre ser muito resiliente. Eu dentro da nossa empresa, eu acho que uma coisa que mudou bastante também o nosso histórico foi a gente contratar pessoas que eram muito melhores do que eu, que entendiam muito melhor do assunto. Esse foi o grande diferencial. E a gente começou a ter pessoas C-levels, diretores, muito capacitados, e esse foi o grande diferencial, né? Então, às vezes, uma empresa, que foi uma coisa que eu contratei por último, talvez o conselho principal de uma empresa que está crescendo em e-commerce é você ter lá um cara de operações, um CEO do lado do CEO, para que ele possa medir os KPIs, para que ele possa estar do seu lado ali, fazendo as coisas encaminharem bem, que é isso que vai te trazer, sem dúvida, o melhor resultado junto com a resiliência, como eu te falei, que é uma coisa que a gente sempre esteve ali muito focado, nunca desistiu e conseguiu ter bons resultados. Então, eu não acredito nesse brilhantismo, né, que reinventar a roda, alguém que vai mudar o mundo. Lógico que existem pessoas brilhantes, que são sempre poucas, né?
Claro.
Mas eu acredito que a gente conseguiu ter alguns pilares na social que se tornaram grandes diferenciais, que é esse que eu te falei da cultura. A gente começou a contratar pessoas, quando a gente tinha recurso, que eram muito melhores do que eu, especialistas dentro das áreas. E a resiliência, o quanto que eu sou dedicado e focado, como acho que todo empreendedor, né, que a gente trabalha muito, foca, luta. E a gente chegou onde a gente chegou. E eu acho que a gente deve voar voos longos ainda com essa estrutura que a gente montou.
Boa. Legal. Pessoal, esse foi o Ricardo, CEO da Social Digital Commerce, uma empresa de full commerce que vale a pena você conhecer. Ricardo, não sei se você quer deixar aqui as redes da Social para a galera seguir também, se alguém quiser ter mais informações, fica à vontade.
Vou deixar o LinkedIn da Social, que é Social Digital Commerce. Nós temos também o Instagram, que é Social Digital Commerce. E o nosso site, que é socialsa.com. A gente está à disposição, qualquer necessidade. Vou deixar o meu LinkedIn também, que é Ricardo Onofre. Está fácil de encontrar no nosso link, o meu LinkedIn. Qualquer contato, qualquer necessidade, estou à disposição.
Boa.
Muito obrigado, viu?
O meu, vocês já sabem, Dario_Pérez no Instagram, Dario Pérez no LinkedIn. Se quiserem também conhecer mais sobre a Hyper, Universe Hyper no Instagram e Hyper no LinkedIn. E não deixem de seguir e compartilhar o podcast para a gente ter mais e mais gente boa aqui, para a gente poder compartilhar insights. Ah, e claro, se vocês quiserem também saber muito mais informação, quiserem trocar ideia, vocês sabem que vocês podem ir no Instagram e mandar um DM que eu respondo todo mundo pessoalmente. É isso, pessoal. Até a próxima. Tamo junto e fiquem ligados para mais um episódio que vem mais coisa boa aqui no canal. Então, não deixem de seguir. Tamo junto.